Renovação de decreto que anistia produtores vai permitir debate profundo do Código Florestal, avaliam senadores.
Álvaro Dias afirma que sistema político brasileiro facilita a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A prorrogação do decreto da anistia aos produtores que desmataram a área de preservação permanente até 2008 vai garantir tempo para o Senado discutir o projeto sem pressão.
Essa é a opinião dos presidentes das comissões onde será votado o Código Florestal. E a expectativa do governo é que a proposta seja analisada em até 4 meses. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, Acir Gurgax, do PDT de Rondônia, afirmou que a renovação do decreto vai garantir tempo para a busca de um projeto consensual entre ruralistas e ambientalistas.
Nós entendemos que um tempo de 90, 120 dias ou até 180 dias é um prazo suficiente para que haja um debate muito a miúde e muito profundo sobre essa questão da reforma agrária do Código Florestal. Entendo que é muito importante que haja esse debate e alguns segmentos da sociedade que não puderam ser ouvidos na Câmara possam ser ouvidos aqui no Senado.
O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, afirmou que o prazo de 6 meses será suficiente para a busca de um entendimento sobre o projeto do Código Florestal.
Nós não podemos discutir um tema tão importante como esse e tão complexo dentro de uma camisa de força. Nós vamos ter a presença da ministra do Meio Ambiente na audiência conjunta da Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura. O ambiente até agora é um ambiente de entendimento. Eu estou cada vez mais confiante que nós conseguiremos aprovar possivelmente um relatório único.
Já o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, registrou a instalação do Comitê em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável nesta semana em Brasília.
Na ocasião, disse o senador, o comitê elaborou um documento exigindo que os debates envolvendo o projeto do novo Código Florestal contemplem interesses de produtores e ambientalistas.
Devemos aproveitar a discussão do Código Florestal para avançar na construção do desenvolvimento sustentável. Para isso, é de extrema importância que o Senado e o governo federal ouçam a sociedade brasileira e jamais esqueçam que seus mandatos contêm na origem compromisso democrático inalienável de respeitar e dialogar com a sociedade para todos construir nossos caminhos.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, disse que 7 de junho foi o dia de mobilização nacional dos catadores de material reciclado.
A senadora lembrou que esses trabalhadores que vêm se organizando há 10 anos cumprem um importante papel no cuidado do meio ambiente. Ela lembrou que eles dão uma destinação adequada ao material descartado.
A reciclagem, além de uma solução ambiental, é solução social, já que cria oportunidades de ocupação e de emprego para grande número de cidadãos e cidadãs que se encontram aleijados do mercado formal de trabalho.
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar a atuação do ECAD, tem a primeira reunião marcada para a próxima semana.
Além de obter detalhes da atuação da entidade, os senadores vão propor mudanças na lei que regula os direitos autorais. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, é responsável pela arrecadação e distribuição de direitos autorais de obras musicais no Brasil. O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, e autor do pedido de instalação da CPI, lembrou que a entidade já foi alvo de uma investigação na Câmara dos Deputados há 16 anos, mas as irregularidades denunciadas se repetem até hoje. Entre elas, segundo o senador, estão o pagamento de valores muito baixos aos autores das músicas e a falta de mecanismos de fiscalização e auditorias para saber se a remuneração está realmente correta. Para Randolfe Rodrigues, a CPI do Senado também pode contribuir para melhorar a política de direito autoral.
Me parece que para muitos artistas, autores e compositores brasileiros, em que o provento de suas produções artísticas deveria chegar, não está chegando. Esse é um indício que nós deveremos e teremos que investigar na CPI. Segundo, eu espero que a CPI dê uma contribuição importantíssima para o país, de apresentar uma alternativa ao atual modelo, à atual política de direito autoral que tem no Brasil.
Na reunião do dia 24 de maio da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, registrou o apoio à CPI. Segundo o senador Paulo Bauer, a associação que reúne os hotéis de Santa Catarina registrou o caso de práticas consideradas abusivas por parte do ECAD, como, por exemplo, a cobrança de direitos autorais sobre o uso de televisores nos quartos de hotéis.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT, criticou o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, pelo fato de não estar se mostrando o que chamou de um administrador empreendedor, mas apenas empreiteiro.
Ele lembrou que o que Brasília teve nos últimos tempos foi governadores empreiteiros. Ele se referiu a governos que construíram rodovias, viadutos, edifícios, mas que não buscaram soluções para os problemas sociais, por exemplo.
Cristóvão Buarque, que apoiou Agnello para o GDF, disse que o governador não mostrou ainda entusiasmo em tentar solucionar o problema da saúde, apesar de ser médico.
E para o senador, a solução da saúde não está na construção de hospitais, mas em programas que atendam as famílias, muitas vezes em suas próprias casas.
Está na hora de um governo que seja menos empreiteiro e mais empreendedor para cuidar dos interesses do povo. Em 6 meses, dava para começar, para sinalizar que saúde em casa ou saúde da família seria o caminho.
Já o senador Jaime Campos, do Democratas, denunciou o verdadeiro caos no setor de saúde de Mato Grosso e irregularidades nos contratos de convênios entre hospitais privados e o Sistema Único de Saúde.
Relatório divulgado pelo Ministério Público do Estado registra que 75% dos hospitais conveniados em Cuiabá descumprem os contratos e destinam menos da metade dos leitos para os pacientes do SUS.
Só que esses hospitais recebem o dinheiro como se houvesse atendimento pleno, disse Jaime Campos.
Ele disse que existem 84 vagas disponíveis, mas apenas 4 pacientes estão sendo atendidos. Isso sem falar que 160 pessoas aguardam atendimento ortopédico, acrescentou o senador.
Mato Grosso precisa urgentemente construir um hospital de clínicas em Cuiabá e em Várzea Grande. Não existe uma unidade médica estadual para atender a grande demanda de uma região que cresce economicamente e demograficamente. O único organismo público de referência e operação é o Hospital Júlio Miller, mantido pela Universidade Federal de Mato Grosso, que funciona de forma precária e sem investimentos consistentes em sua estrutura.
Já o líder do PSDB, senador Álvaro Dias, afirmou que o descrédito da população com a democracia tem como uma das causas o sistema político brasileiro, que facilita a corrupção.
Estudo feito pela Unesco há cerca de 5 anos com universitários do Rio de Janeiro concluiu que apenas 25% concordavam que o sistema mais adequado era o democrático.
E para mudar isso é preciso fazer a reforma política e adotar mecanismos como as primárias para estimular a participação dos militantes na escolha dos candidatos pelos partidos, o voto facultativo e a cláusula de barreira para permitir o funcionamento de legendas que tenham, de fato, um programa partidário.
Álvaro Dias, que é senador pelo Paraná, acredita que o financiamento público de campanha só deve ser adotado se o país contar com órgãos eficazes de controle.
Sei que é muito difícil fazer com que a população entenda que a corrupção na administração pública quase sempre começa na campanha eleitoral. É no processo espúrio, com as doações milionárias que exigem contrapartida. E muitas vezes obras são realizadas sem necessidade, outras são realizadas com superfaturamento, exatamente para que a retribuição ocorra em razão de compromissos pelos desonestos assumidos durante a campanha eleitoral.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas.
Apresentação, Osório Anquises e Raquel Teixeira.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite.